meu caro senador Paulo Paim, que mais uma vez, numa sexta-feira, preside a sessão. Estamos aqui para manifestar as nossas posições, nossos pontos de vista, um plano ambicioso, como Vossa Excelência acabou de apresentar aqui na tribuna do Senado Federal, e com uma visão de Estado, uma visão de país, uma visão social bastante relevante. Eu também venho aqui trazer, vou falar de Venezuela, porque as coisas estão recrudescendo muito, senador Paim, naquele país vizinho, e que nós estamos preocupados com a população da Venezuela, com os trabalhadores que estão migrado para Roraima, numa situação de desespero para conseguir os materiais mínimos de consumo, arroz, feijão, sabonete, material de higiene pessoal, e é a tragédia social que também é resultado e consequência do agravamento da crise interna do país. Mas antes disso, senador Paim, falarei de um tema muito caro para os senadores gaúchos, Vossa Excelência também. Porque ontem o Supremo Tribunal Federal, depois de 20 anos, senador, 20 anos, julgando, ontem o Supremo Tribunal Federal, enfim, deu ganho de causa à indenização milionária, e calcula-se numa estimativa inicial de 6 bilhões de reais, exatamente pela demora dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a indenizar a Varig pela defasagem na correção das tarifas ocorridas nos planos Cruzado em 85 e também no plano Collor em 1992. O Cruzado em 1985, como disse, e o plano Collor em 1992. E essa situação levou muita gente, Vossa Excelência, nós aqui trabalhamos, lembro o senador Álvaro Dias também, fomos, e o deputado Rubens Bueno, do Paraná, lembro perfeitamente, como se fosse hoje, uma audiência que tivemos com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. E eu agora rendo novamente a ela, ministra Carmen Lúcia, que hoje preside a Suprema Corte, eu rendo a ela as homenagens dos aposentados da Varig e dos trabalhadores da Varig, senador. Porque a ministra Carmen Lúcia fez um voto exemplar. Estávamos lá, Vossa Excelência, e eu acompanhando aquela decisão que foi histórica. E ali foi pedido vistas daquele processo. Poderia ter, naquele momento, ter sido decidido, e os números não seriam esses. Aí é preciso ver o que significa uma decisão de 20 anos. Em 10 minutos, ontem a sessão durou 10 minutos para julgar um caso de 20 anos, senador Paulo Paim. Então eu quero trazer esse tema à tona pelo impacto social. Porque nós aqui vimos a greve de fome dos servidores da Varig, nós vimos os aeronautas, dos aposentados, da Graziella Baggio, que tantas vezes veio aqui, líder do movimento, da greve de fome lá no Rio de Janeiro, dos movimentos pacíficos que fizeram aqui, aqueles senhores de 70, 80, 90 anos, 95, que conseguiram chegar vivos. Conseguiram chegar vivos, mas muitos tombaram no meio do caminho. Tombaram sem ver reconhecido o direito, porque contribuíram para o fundo de pensão Aeros, imaginando e acreditando que teriam uma aposentadoria mais confortável. A Varig, senador Paim, eu como senadora do Rio Grande, Vossa Excelência, sem dúvida, pensa da mesma forma, senador Lazier, a Varig é um símbolo para nós, porque ela nasceu no Rio Grande do Sul. Ela tem a têmpera daqueles empreendedores que imaginaram fazer da Varig um modelo e uma referência que até hoje é lembrado no mundo inteiro, na aviação civil comercial. A Varig era um padrão de qualidade de serviço no atendimento em voos nacionais e internacionais. E, lamentavelmente, o monopólio que havia para essa nossa grande empresa acabou sendo também o seu maior pecado. Porque não havendo concorrência, a Varig acabou não cuidando de estabelecer regras para um desempenho empresarial adequado. E os maus gestores, depois dos fundadores que tiveram um grande trabalho ao fazer essa companhia, que é referência no mundo. Muitos dos seus pilotos hoje estão indo trabalhar nos Emirados Árabes, trabalhar no Vietnã, senador Paim. Eu estive agora há pouco no Sudeste Asiático e muitos desses pilotos estão buscando esse mercado de trabalho porque aqui perderam a oportunidade. Então, essa retração também na economia brasileira também leva a esses profissionais de alta qualidade a buscarem outras oportunidades. Muitos acabaram tombando, como eu disse, antes de ver reconhecida esta indenização e este direito, que agora terá prioridade confirmada se não houver nenhum embargo, se não houver nenhum recurso da União em relação a estes procedimentos. É preciso, portanto, que haja a questão relacionada ao transitado em julgado, e a decisão de ontem for publicada e não houver novo recurso, a Justiça Federal de Brasília deverá fazer os cálculos sobre a quantia atualizada. Depois, a vara de falências, no caso da Varig, vai definir quem terá prioridade para recebimento dos valores. Mas, certamente, a questão trabalhista está em primeiro lugar.
Senadora,
não só a trabalhista, mas também a questão relacionada ao Fundo Aéreos da aposentadoria.
Uma parte, porque eu acho que nós... Eu conversei um pouquinho ontem com o pessoal também do Aéreos, né? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar porque muitos duvidaram quando Vossa Excelência, esse senador, e a senhora fez justiça, o senador Álvaro Dias e o deputado Rubim Bueno. E nós tentamos, esse grupo foi o grupo principal, outros trabalharam, mas com certeza nós tentamos, de todas as formas, construir um acordo. Até nos prometiam, esperem um pouco, fazermos um acordo. O acordo nunca surgiu. Aí está o resultado, e oxalá não haja recurso agora, né? Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por ter trazido esse assunto à tribuna e fez justiça. Vossa Excelência citou aqueles que mais atuaram durante todo o período que esse debate se fez aqui na Casa.
Eu quero lhe fazer também lembrar um senador nosso, seu amigo, meu colega, que foi radialista, Sérgio Zambiasi.
Sérgio Zambiasi.
Que eu tinha uma coluna no jornal Zero Hora, e o tema, ele mantinha também uma atenção a essa questão do Aéreos, e Vossa Excelência também, porque eu também fazia referência ao seu trabalho. E alguns comandantes...
A senhora veio de lá para cá
e agora,
assumiu a bandeira junto.
Continuar porque, por uma questão, até a palavra que o senador Teomário Mota falou muito aqui, senador Paim, que me agradou muito, a coerência. A sua coerência, a minha coerência, acho que talvez isso seja a marca que tenhamos do eleitor. E nós temos que honrar exatamente os eleitores que acreditaram quando votaram no senhor, quando votaram em mim, é exatamente honrar a confiança que eles depositaram de que aqui faríamos um... Tive, como Vossa Excelência certamente teve, reuniões com o grupo da Varig no processo eleitoral em 2010, depois em 2014, e cada vez que eu entro num avião, que eu encontro aqueles comissários ou comissárias de mais idade e que pertenceram à Varig, que hoje estão em outras companhias, eles vêm falar. Não só no caso Aéreos, mas também no caso da lei que Vossa Excelência teve uma atuação também importante da regulamentação do trabalho dos aeronautas e aeroviários. Então, esse papel, eu acho que é a obrigação que nós temos. Estamos cumprindo com o nosso dever. E é muito agradável quando as pessoas nos aviões têm esse tratamento ao reconhecerem o que estamos fazendo. Então, eu espero que o governo, que o Supremo também, numa causa dessas, de grande repercussão social, não foi só isso. Também no caso do Fundo Rural, que afeta os trabalhadores e as empresas rurais, senador Paim, foram 12 anos de espera. E o que significou? Porque alguns acreditaram, porque a sentença vinha sendo considerada, de um lado, favorável aos agricultores, que ela era sendo vista por grande parte dos ministros como inconstitucional, deixaram de pagar, porque apostaram que a decisão final seria confirmada naquela questão da constitucionalidade da cobrança. Ao final, foi dito que era constitucional. Então, ficou um passivo, senador Paim, um passivo, talvez o tamanho desse valor aqui no caso da Vale, 12 anos. Então, nessas questões que envolvem valores, eu penso que a Suprema Corte, que agora estamos discutindo aí uma nova forma de composição da Suprema Corte, tem uma prioridade, não só nas questões de idade das questões, mas tem uma prioridade no impacto que uma decisão dessa natureza representa para as contas nacionais. Hoje o Brasil está quebrado, de uma forma muito grave, a situação fiscal é grave, o déficit aumenta, nós temos uma relação déficit-PIB de quase 80%, é uma coisa insuportável, asfixiante. Então, quando vem mais uma situação dessa, se chegar a 6 bilhões para um déficit de 10 bi que o governo não estava preparado, Estado, o senhor imagina o impacto que isso representa nas contas públicas. Então, é dentro desse foco que eu penso que a Suprema Corte deveria também balizar as suas sentenças, os seus julgamentos dentro dessas prioridades, considerando o impacto que isso dá para o país, que isso se esgota. Nós não temos uma máquina de fazer dinheiro para sustentar exatamente o aumento desses gastos e o cumprimento da justiça. Justiça é feita para ser cumprida. Então, eu queria trazer esse tema aqui para dizer que, lamentavelmente, muitos variguianos, muitos aeronautas, muitos comandantes, muitos comissários e comissárias não tiveram a chance de ver, porque, eu vou dizer, muitos morreram de tristeza, senador. Tristeza de frustração, de decepção, de depressão até, e tardiamente, mas antes tarde do que nunca, a justiça feita a esses trabalhadores do Aeros. Trago agora a questão da Venezuela. Ontem eu recebi imagens, senador Paim, extremamente preocupantes. Embora a gente tenha que ter hoje, com as redes sociais, uma certa cautela com a história entre a verdade e a inverdade. Aquilo que se chama pós-verdade. Você cria uma imagem, você divulga. Anunciaram que o Obama tinha se separado da Michelle Obama. Eu li a matéria, imaginei, e não, apenas uma... Porque o Obama apareceu sem aliança, então disso já fizeram todo o negócio. Nada oficializado, não havia nada em relação a isso, mas veja, uma notícia de impacto e tal. Eu estou dando apenas esse exemplo para ver a tal pós-verdade. Eu recebi imagens, as imagens eram muito chocantes. Imagens de 3 milicianos armados da Venezuela, enfrentando numa praça jovens desarmados, que estavam fazendo uma, não era nem uma manifestação, estavam lá falando, e vieram os dois, eu diria, truculentos, porque eram pessoas grandes, homens grandes, 3 homens, e eram 2 jovens e um jovem de boné. E ele chega e começa a admoestar, em espanhol, a forma da pronúncia lá na Venezuela é diferente da Argentina, de falar espanhol, e começa a fazer uma admoestação que ele não podia fazer aquilo, o jovem não podia fazer aquilo, não podia estar ali, que deveria ir para casa. E inadvertidamente, o outro que estava do lado saca de uma arma e atira, a esmo, e atira e derruba o jovem. Eu imagino que tenha assassinado. Essa cena, ela é verdadeira. A cena é verdadeira porque não é uma coisa tão, tão grave, tão aguda. Hoje, ontem, o presidente da Argentina, Maurício Macri, declarou que a Venezuela precisa ser suspensa definitivamente do Mercosul. São 9 países já que disseram que a situação da Venezuela é insustentável e não reconhecem a situação. Os países que, além da Colômbia e Argentina, outros países anunciaram que não reconhecerão a Assembleia Constituinte da Venezuela. Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá e Peru. Também rejeitaram a votação a Espanha e o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O Itamaraty declarou que a eleição viola o direito ao sufrágio universal, desrespeita o princípio da soberania popular e confirma a ruptura da ordem constitucional. Eu queria até, senador Paim, por favor, que fosse transcritos nos anais do Senado os 2 editoriais do jornal O Globo e o jornal Estado de São Paulo, da edição desse dia 4 de agosto. Eu também fiquei preocupada com uma declaração dada pelo um líder da oposição que fugiu para os Estados Unidos, o prefeito opositor de uma cidade chamada Lecheria, que conseguiu chegar à Venezuela, Gustavo Marcano. Ele conseguiu fugir, porque seria preso também. E aí o repórter pergunta a esse ex-prefeito qual é a situação dos prefeitos de oposição na Venezuela hoje. A resposta dele: há uma escalada de perseguição contra os representantes do povo venezuelano. Acredito que, por sermos mais próximos às pessoas, já somos mais de 25 prefeitos caçados, perseguidos ou presos por parte de um Tribunal Supremo de Justiça que responde somente à ditadura que hoje impera na Venezuela. Há vários casos. Eu fui sentenciado há uma semana e conseguimos sair do país e chegamos ontem à noite em Washington para denunciar essa escalada repressiva contra autoridades eleitas, e o mesmo tem ocorrido com os governadores mais importantes, como Henrique Capriles. Anteontem foi destituído o prefeito de Mérida e representamos 52% da população. O senhor poderia ter sido preso, indaga também o repórter. Sem dúvida, tive sorte, graças a Deus, de que consegui driblar a perseguição. O senhor pedirá asilo político aos Estados Unidos? Meu plano, disse Gustavo Marcano, é voltar à Venezuela. Vou lutar de onde estou para que se restabeleça a ordem constitucional do meu país e uma mudança política que permita às pessoas que vivam sem problemas. Com a escalada da perseguição, há um aumento do número de pessoas que estão tendo que fugir de seu próprio país. Há um drama, uma anarquia absoluta. Temos em nosso partido, Primeiro Justiça, o caso de um deputado que se chama Wilmer Azuage, que foi preso em casa pela polícia política, sem ordem judicial e levado a Caracas. E está há cerca de 115 dias preso, sem ter sido apresentado diante de um juiz. O Tribunal Supremo de Justiça, o maior órgão do país, viu-se diante de um caso tão evidente de violação de direitos humanos que decretou sua saída da prisão, mas a polícia política não acata a decisão da corte. Ou seja, há uma anarquia generalizada. E aqui há uma descrição dramática, senador Paulo Paim, feita pelo competente repórter Jamil Chad, que eu tive a oportunidade de conviver, como fomos colegas em muitas coberturas internacionais. Além da força das milícias armadas e do controle das instituições, como os tribunais, o regime chavista se apoia também no aparelho repressivo, o serviço secreto e as prisões, onde a tortura contra os presos políticos se generaliza, de acordo com documentos obtidos pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. Eles mostram, de acordo com reportagem do repórter Jamil Chad, que os presos políticos venezuelanos, cujo número chega a 440, estão sendo submetidos a tratamentos bárbaros, poucas vezes registrados nesse tipo de história macabra. É esse o socialismo do século XXI que nós não conseguimos aceitar nos dias de hoje, senador Paulo Paim. E talvez um dos momentos do nosso país, nós, Vossa Excelência e eu, temos divergência em muitos pontos. Tivemos no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, em muitos momentos de votações importantes na Casa, mas o mais importante que prevalece é exatamente isso, de Vossa Excelência poder votar como pensa, como com as suas convicções, de eu votar e sem nenhum risco para as nossas decisões. A Venezuela não se pode falar contra o governo, que é preso. Não se pode falar contra. Aqui se pode dizer tudo do presidente. A imprensa brasileira tem a liberdade total, como nunca teve. E não há nenhuma censura, não há nenhum processo contra ele. Apenas, talvez, às vezes, uma de indenização por dano moral de um indivíduo, um político que queira fazer. Mas isso, senador Paim, é o maior valor que nós podemos e não podemos perder de vista este valor democrático. A liberdade de expressão que temos, de manifestar aqui com toda a liberdade, de a imprensa brasileira, televisão, rádio, jornal, dos blogs, de tudo. Isso é o maior patrimônio que nós temos. Mal ou bem, os problemas que estamos vivendo, um presidente sob denúncia, tudo isso, o impeachment de uma presidente, mas nós temos um judiciário ali do lado com absoluta autonomia, com absoluta soberania para suas decisões. Ninguém vai lá para dizer de que forma tem que fazer. Nem o judiciário, nem o executivo, nem nós podemos, temos autoridade. Porque a democracia pressupõe a equivalência e o equilíbrio dos poderes. E isso continua existindo em nosso país, senador Paim. Esse é o maior patrimônio que temos e temos que saudar isso como uma grande vitória do povo brasileiro. Assim como a estabilidade econômica nos anos 90, tivemos agora essa consolidação democrática. E vamos para o embate democrático, sempre nas urnas decidir livremente com o voto das pessoas aquilo. O que eu temo é que eventualmente possa, hoje, oposição no governo, se voltar ao poder. E se voltar ao poder, eu respeitarei, porque a decisão do povo é soberana. Mas eu temo, senador Paim, é que o discurso hoje é radicalizado da esquerda brasileira. Uma radicalização que está muito próxima de Maduro. Tão próxima que as primeiras palavras foram de total apoio a essa fraude que houve na Venezuela com essa convocação de uma assembleia fazuta, uma assembleia constituinte que não existe, está no papel, para fraudar a vontade do povo, da população. Porque, como disse o prefeito que fugiu para os Estados Unidos, 52% da população da Venezuela cansaram, estão hoje intolerantes. E uma guerra civil está imposta na Venezuela. Por isso, a reação do mundo todo em relação ao que está acontecendo num país que nós precisamos cuidar. Não do governo Maduro, que é um ditador, mas nós precisamos cuidar da população daquele país que está passando fome hoje. Muito obrigado, senador Paim, especialmente no caso do Aedes Vargas.